Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica, segunda parte. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, uma aula bonita, uma aula bastante avançada nos conteúdos. Vamos iniciar com a resenha do professor Clailton, a partir do que trabalhamos na aula passada. Boa noite, professor Clailton, por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, o resumo é da aula do dia 21 do 11 de 2023. O tema: As Dimensões do Mundo, Parte 3. Na introdução, nós vimos que, às vezes, um amigo nos mostra coisas que nós já fizemos um dia. Mas hoje, sem ter dado conta, não fazemos mais. Como, por exemplo, o cuidado com plantas ou móveis da nossa casa. Dadas as nossas rotinas, muitas coisas desaparecem. Elas estão ali, mas desaparecem para nós. Passar na mesma rua todos os dias, observem a questão da frequência. Passar na mesma rua todos os dias, para algumas pessoas, faz adormecer elementos. É como se estivessem no piloto automático. A forma como essas pessoas viam a padaria, o cinema, a floricultura, pode não ser mais a mesma. E então, um amigo mostra algo que estava ali o tempo todo e nos acorda para aquela questão. Como ilustração da aula, nós ouvimos a apresentação do maestro Morricone, regendo a orquestra de Munique. O professor destacou alguns elementos ali, durante toda a apresentação, e nós vimos que cada músico possui sua partitura, executa sua parte, e ao mesmo tempo está inserido no todo. O maestro comanda a apresentação, ele chama o músico, determina coisas como duração, intensidade, diminui a velocidade, aumenta. Observem uma coisa: a orquestra ela vai se assemelhando às movimentações da EP. Notamos que o público possui seu lugar, os instrumentos ocupam espaços específicos: percussão, flauta, piano, violino. Dois violinistas são chamados pelo maestro, eles se destacam, possuem singularidade, independência, embora às vezes não consigam se ouvir individualmente, eles ouvem os violinos juntos. E apesar de todos aqueles instrumentos no palco, apenas os violinos estão sendo ouvidos nesse momento. O eco se propaga. Participa da apresentação, a voz da solista, o próprio silêncio, tudo apresenta uma harmonia. A dimensão de mundo de cada um fica impregnada e associada ao que se passa. Na apresentação final, sumiram todos. Nós ouvimos a música e cada um se traduz na música. Na sonoridade, no aglomerado de indivíduos sem a perda da individualidade, sem a perda do aglomerado. Não temos mais as distinções do todo, do um ou das partes. Nem conseguimos mais fazer essas separações. Com esse mosaico, essa poesia, alcançamos inspirações para dias difíceis como os nossos. Notamos que muitas questões vão muito além de nossos problemas, de nossas dificuldades. Parecem imbuídos de outros materiais, outras transcendências, mas que são, no entanto, aparentemente, produzidos por nós mesmos. Ok, professor? Obrigado. Finalizo.
Obrigado ao professor Clailton por sua explanação valiosa sobre a nossa última aula. Na aula de hoje, nós iniciaremos, Durante, quando vocês recebem a gravação, eu coloco ali alguns livros que servem como embasamento teórico, embasamento prático de tudo que eu estou colocando aqui. Por questão de tempo, como temos apenas 50 minutos de aula, eu não tenho como fazer as leituras e fazer os comentários em cima das leituras, principalmente porque algumas daquelas obras pedem várias observações demoradas. Então, o que eu estou fazendo é ir direto aos pontos, aos temas, e para aqueles que desejarem, que quiserem, trabalhar a fundamentação dos temas, então as obras. Hoje, olhem, quer ver? Tenho aqui. Hoje temos 12 obras de fundamentação para a nossa aula de hoje. A começar de Kant, né? Então, do idealismo kantiano. Então, é muito extenso. Eu conto com o trabalho de vocês, como o professor Clailton veio fazendo também. Aqueles que quiserem aprofundar, ir às raízes de todo o trabalho, podem contar então com todas essas obras de fundamentação. Na medida do possível, estou procurando colocar aquelas que são realmente essenciais, deixando de fora algumas, não sem uma certa dor, mas deixando de fora algumas muito bonitas. Enfim, são os elementos do nosso tempo, não é? Vamos começar com o idealismo transcendental. Lá de Kant, vamos recuar, recuar, recuar. O que que Kant estava tratando basicamente? Kant parte das nossas faculdades inatas, né, apriorísticas. Então, o que quer que seja que entre em contato conosco fará esse elemento via espaço, via tempo. É assim que nós catalogaremos as questões. As nossas faculdades cognitivas, os nossos sentidos, eles se aproximam da coisa em si, da árvore, da nuvem, da montanha, do mar. Nós nos aproximamos com os sentidos detectando três dimensões, não é? Como a gente faz, e com a categoria tempo, né? Com a temporalidade. É assim que nós vamos distribuir isso. Só que o contato direto com a nuvem, com o mar, com as estrelas, isso já se perdeu. Nós não temos há mediações, filtros, que são esses sentidos, que são as nossas faculdades cognitivas, que são esses elementos que vão catalogar, que vão combinar, peneirar esses elementos. Então, nós nos aproximamos das coisas a partir dos fenômenos. Quando Kant coloca esses elementos, o que viria depois é oceânico, muitas discussões. Para alguns filósofos, o que se passa nada mais é do que uma redução imensa à subjetividade. Tudo o que acontece seria consequência da maneira como pensamos, da maneira como sentimos, da maneira como entendemos. Nós construímos tudo. Lá fora não tem nada. Um elemento radical em torno disso seria Berkeley, né? Quer dizer, morreu, o que há lá fora desaparece. Para outros filósofos, não. Haveria um realismo objetificante. Quer dizer, existe um lá fora, existe a estrela, existe o mar, existe a pedra, a árvore, independente de nós. Mas há outras linhas de filósofos trabalhando essas questões. Algumas dizem que o que acontece é uma interdependência. Outros filósofos atestam que o que acontece não é uma interdependência, que o que acontece é uma espécie, aliás, há toda uma escola quanto a isso, dos céticos, que dizem que não podemos saber se é assim, se é assado, não podemos comprovar nada disso. Existem os colegas da analítica de linguagem, são muitos, que colocam toda essa temática sob uma grande armadilha de palavras, e assim sucessivamente. Os mais diferentes filósofos das mais diferentes áreas dialogando um tema muito difícil de compreensão. Como isso é visto, entendido dentro do escopo da filosofia clínica? Qual é o nosso entendimento em torno desses elementos? Em filosofia clínica, nós não temos como assumir uma dessas posições. A priori, antes do trabalho no consultório de colheita historiográfica, de estudo da base categorial, os exames das categorias, ou da conformação de uma estruturação de uma pessoa, é com essa aproximação que aos poucos poderemos ter, às vezes, uma posição que pode ser de dúvida. Pode ser de negação, de ausência, de perplexidade ou por vezes de explicação. Esse é o nosso trabalho de hoje. Um trabalho difícil, um trabalho avançado, dentro do que nós denominamos a matemática simbólica. Para isso, nós vamos até Taiwan, lá do outro lado do mundo. Lá, alguns jovens, fazendo trabalhos escolares, fizeram uma obra memorável, muito bonita. A partir de uma menina que tem uma deficiência visual. Um filme muito bonito, muito delicado. Vocês verão pela paisagem que eles ambientaram em algum lugar. A partir do Mediterrâneo, talvez mais para cima um pouco, a Itália, algum aldeamento pela França, pela arquitetura do lugar, né, pelas disposições que vocês verão. De qualquer maneira, é uma história muito bonita que trabalha exatamente estas questões que veremos agora. Primeira parte da ambientação, essa menina, os autores nos localizam a partir de uma recíproca de inversão. Nós entramos no mundo subjetivo, nós temos a oportunidade de compreender parte do que é o mundo dessa menina que tem esta deficiência visual. E então a cor desaparece. Mais do que a cor desaparecer, ela perde a bolsa que ela carregava, não é? Ou um homem passa e arranca dela da menina a bolsa, leva embora. E observem quem servia de orientação a essa menina numa sociedade visual, extremamente visual. Observaram a arquitetura colorida, primaveril, ensolarada, em algum lugar entre a Itália Mediterrâneo, talvez Toscana. Há alguns lugares na Espanha também que se parecem com isso. E essa menina perde o guia que ela tinha, que é o cachorrinho, o Coco. E ela se depara num mundo sem isso. Os autores nos colocam diante desta dimensão quando entramos com a menina num lugar sem luz e ficamos tal qual ela. Vamos aprofundar os elementos. O ser humano, na sua trajetória, na sua jornada até aqui, ele produz a luz ou ele é um agente que recebe luz, transforma essa luz? Ou ele interage com a luz? Podemos defender qualquer uma dessas posições e ainda outras, como, por exemplo, algumas intrincadas que dizem não há qualquer luz. Outras muito intrincadas que dizem não há sequer o ser agente sobre o qual estamos falando. Mas isso não seria filosofia clínica. Filosofia clínica é traz, entre outros elementos, a arte, a discussão, a aproximação de procurar compreender este outro e não eu assumir a verdade deste outro. E para fazer isso, uma das maneiras é nos aproximarmos da base categorial que temos aqui no início e agora da subjetividade dela. Vamos acompanhá-la a vários elementos importantes que ela nos mostrará a partir de agora. Estaríamos diante de um idealismo subjetivo, é isso? Na completa ausência de tudo que poderia ser, conforme a nossa sociedade, esta menina, ela constrói um elemento de luz e, a partir daí, ela constrói a realidade. Surgem as paredes, surgem as cores, surgem os sons, ela bate com a varinha dela. Que ela constrói. A varinha surge a partir dela, nas pequenas barras, no gradil, produzindo o som de um xilofone. Ela está criando tudo isso? Bem, mesmo que ela esteja criando tudo isso, que não seja nós estejamos diante do realismo, mas do subjetivismo. Que ela construa tudo isso. Tudo vem de dentro, então, para fora, no caso dela. Se é que isso que está acontecendo, observem que a partir desta construção, ela interage com a construção. Mesmo que ela tenha construído, ela vai interagir. Ao construir o gradil, a parede, e depois colocar a varinha com a parede, ela aprende a acionar a varinha e construir mais e mais. Tudo isso que ela está construindo, está conversando com ela. Ela pode não gostar do som do xilofone, do gradil. Ela pode se machucar, inclusive, como vocês viram, ela bate direto contra um poste, junto a uma parede. O fato dela construir não significa que ela tenha um controle completo de todas as disposições. Ela constrói Isso surge, ela começa a caminhar ao longo disso, respeitando os limites criados. Ela não está caminhando no meio da rua, nem junto à parede, mas pela calçada, respeitando elementos que são anteriores a toda essa construção, que são presenciais e que vão além. Ela está indo para algum lugar. A um tal ponto, algumas pessoas se esquecem disso, em suas criações, que passam a se comportar como elas, tendo sido criadas por suas criações. Alguns esquecem isso. No caso dela, não foi ela quem criou a parede, o gradil. Essas cores primaverais tão lindas. Ela que está construindo tudo isso. À medida que ela passa, tudo se vivifica, não é assim? Antes de ela chegar, nada existe. Ela chega e as coisas passam a existir. Estamos diante de um idealismo subjetivista, uma das poderosas escolas filosóficas. Mas isso é uma parte dos elementos. Alguns filósofos poderiam dizer não. Isto é um realismo objetificante. Ela já está se portando, ela acha que está construindo coisas que já estão ali. O fato dela tomar conhecimento dessas coisas não faz dela uma construtora. Faz dela alguém que reconhece o que já existe. E essa discussão não terá fim. Outras escolas filosóficas entrarão, criando às vezes confusões, caminhos, recuos. Para os nossos propósitos, estamos tentando compreender essa criança, e à medida que ela vai nos contando parte da vida dela, cada vez mais temos uma aproximação e uma tentativa de compreensão, ficamos sabendo vários elementos, elementos que talvez não chamem tanto a atenção e que por vezes traduzem a própria natureza do que se passa. Observem, por exemplo, as cores. Quais são as cores? Os sons. Quais são os sons? Os movimentos. Quais são? São ordenados? São aleatórios? São súbitos? São cadenciados? Nós temos arquiteturas também. Há um lugar. Nós temos vizinhanças. É muito complexo o quadro. E dentro desta engenharia toda, a quais elementos daremos a acolhida do ponto de vista filosófico? Já que são milhares, o que é mais e menos importante? Mais e menos determinante? Nós não sabemos. É somente acompanhando a historiografia do que se desenvolve diante de nós que teremos uma ideia mais próxima. E ainda assim, muitos elementos de dúvidas costumam ocorrer. Vamos prosseguir mais um pouco. Ela se depara com a padaria. Observem que esse filme, por um grupo de jovens, ele nos mostra, no entanto, elementos cosmopolitas, não é? Nós encontramos uma padaria que provavelmente em algum lugar europeu tem até uma bagueta francesa. E À medida que nós nos aproximamos da menina e ela nos mostra a padaria, se é uma criação dela, observem o que ocorre. Ela criou os pães e a padaria, e, no entanto, a porta se abre e surge uma senhora, não é? Ah, saindo da padaria e caminhando. E uma outra vem pela calçada à medida que ela avança. Ela sente o perfume dessa mulher, que é uma espécie de mulher e flor. Nessa ilustração, nós temos uma parte importante, não apenas da nossa época, da nossa sociedade, da nossa cultura, mas de elementos de anterioridade que nos trouxeram até aqui e que são muito, muito importantes na pontuação do que vem agora. Se isso já existe e a menina apenas toma contato, e nesse contato ela pode interagir, os elementos se precipitam. Lembrem que do lado de quem já estava ali, como aquela mulher que sai da padaria, a menina ocupa as mesmas interrogações que, num sentido contrário, a outra, antes de sair da padaria, também ocupa. É um elemento que vai se desdobrar para vários lados. Um outro aspecto significativo nisso que estamos vendo aqui, nesse elemento de construção, é que, no início da história, a menina perde a bolsa, um homem rouba a bolsa dela, o cachorrinho sai atrás desse homem, ela perde o cachorrinho. E quando ela constrói este mundo, qual é o mundo que essa menina vai construir? Se é que ela está fazendo isso, se é que a história nos mostra isso, ela constrói um mundo muito semelhante ao mundo anterior, tão semelhante que neste mundo que ela constrói, ela continua atrás do cachorrinho dela, não é? Chamando por ele. Se ela construiu, a partir de um mundo anterior, um mundo no qual não havia sequer a luz, e agora ela tem, e tem muitos outros recursos que ela colocou, se ela construiu, ela já não poderia ter construído sem a perda do cachorrinho? Claro que isso é uma discussão muito delicada, porque ela pode ter construído um mundo, na verdade, que não tem a perda do cachorrinho, uma vez que ela, ao procurar, tem a convicção de que vai encontrar o cachorrinho. Então não é como o mundo anterior. Pode parecer. Parece, entre outras coisas, pois um problema que havia no mundo anterior, agora nesse ela resolve. Como esses mundos se conectam? Se criam a um espaço de sombras e depois a luz retorna. Há conectividades que ligam esses elementos. A história da humanidade está cheia de exemplos sobre isso. Nações que desapareceram, países que desapareceram, culturas que desapareceram e que subitamente parecem ressurgir a partir de conectivos, conectividades, trazendo aparentemente os mesmos problemas, e quando nos aproximamos, por vezes já são outros. Ah, neste caso, nós temos outros elementos, outros dilemas, e aqui entra um pouco mais da filosofia clínica, pois a discussão de se ela constrói o mundo, se ela é construída pelo mundo, se há uma interdependência, se há a radicalização da subjetividade ou se há uma objetividade radical ou qualquer desses outros elementos, em muitos casos isso perde a primazia da discussão. Pois outras coisas tão maiores, tão mais importantes, ocupam o lugar. Independente de quem está criando, quem está sendo criado, por vezes estes outros eventos. Um exemplo concreto disso. Estamos acompanhando a história Não parece que essa menina, com tudo que está se passando, a procura do cachorrinho dela é muito maior do que aparentemente se ela está criando isso, se ela está sendo criada? No rol das coisas, dos eventos todos que ocorrem, aquele que diz, eis o que é mais importante, eis o que é menos importante, ele está dando um testemunho muito grande a partir de sua compreensão, de seus critérios. Pois, se para nós o critério não, se ela está criando, ou se ela está sendo criada por tudo isso é o que é o essencial. Quem assim diz, assume critérios que o colocam diante deste elemento existencial. Para outros, isso não faz a menor diferença. Há tantos outros elementos que surgem e ultrapassam isso. Elementos que parecem periféricos, como uma mulher andando na calçada que se transforma em flor e a menina fecha os olhos para sentir o aroma. Isso pode ser tão maior do que qualquer outra discussão sobre natureza, propriedade, surgimento metafísico dos elementos, o fenômeno pode ser muito maior, que todo o resto não tem qualquer administração maior sobre o que se passa. Mas alguém pode objetar e dizer, tem sim. Porque se a menina está criando tudo isso, ela levanta a varinha de condão e diz: vou encerrar toda essa história. E terminou tudo. Será? O fato dela criar, o fato dela ter começado tudo, quem garante a nós que ela, levantando a varinha e vai dizer: então vou terminar toda essa história, ficará tudo escuro de novo, ela pode fazer isso? Quem? Onde está a fundamentação de algo assim? Ora, esta mulher que vem pela calçada como flor, a outra que saiu da padaria, o próprio contexto não pode ter assumido uma força tal que a tentativa dela de terminar a história, ou prolongar a história, ou modificar a história, se torne agora inoperante? Ela não pode ficar agora, ainda que tenha criado tudo, como um elemento preso nessa enorme teia, sem saber o que fazer a respeito, às vezes refém de todos esses elementos que estão em andamento, que fazem, tomam uma tal proporção de sentimento, ação, força, espiritualidade, que levam a menina para outros lugares que ela sequer sabia. E a questão do que cria, do que é criado, etc., se desfaz completamente, pode acontecer. E é isso que nós encontramos muitas vezes no consultório, muitas inúmeras vezes. Vamos adiante. Mesmo ela construindo tudo isso, ou sendo construída por tudo isso, ou interagindo com tudo isso por alguma razão, os olhos ainda não tocam o que está ao redor da maneira como nós nos apropriamos e nos associamos a tudo que está ali. O próprio título da obra nos diz isso. No entanto, algo ela percebe, percepciona uma bolinha fofa que cai sobre uma panela. Uma tampa, que é a lixeira, suavemente escorre e se transforma em um delicado gatinho, amistoso gatinho, que se aproxima dela. Elementos assim entram na narrativa e, por composição, por reciprocidade e outros elementos, por vezes ganham dimensões e ultrapassam, desfazendo qualquer elemento ligado à proporcionalidade, ligado à anterioridade, ligado à natureza, à construção, à propriedade. Eis um dos dilemas da nossa existência, que, aliás, um dilema que se esparrama para tantos lados e possui tantas facetas e formas, que ter uma posição neste momento, concludente ou uma conclusão que pareça sensata para uma época como a nossa pode rapidamente se revelar completamente sofismática, falaciosa, enganosa. No entanto, ao trabalharmos com o conjunto desta obra e com outros elementos derivativos que ela possa anunciar, temos vários elementos. Por exemplo, temos os elementos de consequência, as ações desse mundo que no qual ela está, no qual ela está vivendo, traz consequências, traz respondências. Traz conformações, coisas nos lugares, coisas com ordem, com métrica, com significado, com sentido e muitos outros elementos. Por isso inicio nossa aula de hoje por Kant, não é? No idealismo transcendental kantiano. Porque a maneira como ele vai observar esse mundo é provavelmente a maneira como nós estamos observando neste momento. Muito próxima. Mesmo com tantas modificações, eis uma maneira de muitos de nós fazer isso. Outros, no entanto, já não têm essa ilusão. E olham tudo isso, certos e convictos, que nada disso corresponde de fato ao que parece ser. Alguns físicos que tomaram contato quando Einstein mostra que o espaço não é simplesmente algo retilíneo, uniforme, que parece muito mais como um lençol com suas dobras, reentrâncias. Alguns físicos que trabalham questões ligadas indiretas ou diretamente a isso, como o pessoal da gravitação quântica, começam a se dar conta de elementos que fazem conexão com o que Einstein falava. Em alguns momentos. Por exemplo, que haveria um momento em que a ciência e a religiosidade seriam tão próximas que se encontrariam. Algo que para a época dele era muito improvável, mas que para a nossa começa a ter um outro elemento. Por exemplo, ao para algumas pessoas tudo pode parecer espiritual. Então, aqueles que estaríamos discutindo uma questão de densidade, o que é menos denso seria levaria um grupo de estudiosos a dizer: eis o espiritual, vamos dar nomes aqui às coisas, etc. E o que é mais denso levaria outro grupo enorme a lidar com isso, com outras premissas, dizendo: olhe, aqui é a matéria, aqui é tudo diferente. E alguém vendo isso mais afastado diria: só estão lidando com facetas de uma mesma coisa, tudo espiritual, ora mais denso, ora menos denso. E à medida que aqueles que estão no meio termo entre as coisas e que compreendem, vivem um pouco dessa espiritualidade, um pouco dessa materialidade, problematizam tudo isso, temos aqui vários testemunhos distintos. E eis que um outro diz: não, tudo é material. Só que algumas coisas são menos materiais e outras são mais materiais. E a discussão recomeça. Talvez uma das lições aqui é que podemos ver esses elementos por vários contextos, várias formas. Vamos ver a parte final, como termina essa narrativa. A complexidade desse mundo ganhou um esparramo, uma dimensão. Ora, tantos detalhes, tantos elementos para todos os lugares, tantas disposições. Esse mundo que ela pode ter criado, pode ter ajudado a criar, pode ser partícipe dele de alguma forma, pode já ter encontrado desta maneira, apenas está reconhecendo, seja como for. A complexidade é tanta que ela se perde nessa complexidade e, por vezes, pode esquecer até o que a trouxe a tudo isso. Não são poucos aqueles que, quando falam que não, a vida não tem sentido ou que não sentem que estão fazendo algo para qualquer lugar ou direção, não são poucos entre esses aqueles que se perderam nessas complexidades, esquecidos de elementos da sua própria historiografia. Para outros, não. Ela, no entanto, ainda que fique acuada diante de tanta complexidade, parece manter dentro dela o caminho que ela está trilhando. Quando ela reencontra o Coco, o cachorrinho, essa menina, ela, a Chico, ela observe a reação dela. O que ela faz? Desconstrói tudo, faz um desconstrucionismo, como em Derrida, e retorna. Não. Ela prossegue. Ela reencontra o guia para que possa se localizar entre as ruas, dada uma de suas especificidades. Ele traz com ele a bolsa da menina e ela prossegue o caminho dentro da construção que foi feita, não recuando, e segue em direção a essa construção. O trabalho que fizemos hoje é um elemento muito forte dentro do que nós chamamos de vice-conceito, os conceitos alternativos, que nos dão a propriedade de falar de outras maneiras, simbolicamente, certos temas, que nos ajudam a caminhar para além daquilo que as palavras dificilmente alcançarão. Muito importante como um elemento localizador dentro de um amálgama daquilo que antes nós convencionávamos realidade e que agora assume complexidades inéditas para esses dias que agora rapidamente se anunciam nas nossas vidas.